Estoque começando, eu e Breno Penone ao meu lado, falando sobre branding.
Fala, turma. Assunto que a gente gosta pouco. Falamos esses dias, inclusive, né, Léo? Com o pessoal do Al Raboni, que deram uma aula, particularmente, assim, das melhores pessoas que eu já ouvi falando sobre o tema. Então tem coisas que a gente vai trazer até um pouquinho de lá, mas a gente, na bem dizer, também gosta desse assunto desde o dia 1 da nossa história, né, Léo?
É verdade, é verdade. Mas é importante dizer que a gente não quer ser pretencioso aqui de que falar que sabemos de tudo. A gente está só compartilhando, pensando muito também para pessoas que estão começando, não necessariamente têm essa habilidade, que elas podem se atentar e como aprimorar a nossa empresa.
O que eu acho legal do branding, Léo, do brand, deu uma minerada aqui, é que, assim, né, pô, investimento, né, grana, influencia, com certeza. Acho que quanto mais você tem, mais você consegue fazer ações que vão ficar na cabeça da galera. Mas, coisas que a gente vai falar aqui, entendo que, como você falou, marcas que estão começando agora, ou inclusive nem só marcas, né? Pessoas que querem fazer um brand pessoal, acho que conseguem fazer de forma simples também, né? Tendo esse conceito bem definido na cabeça.
Verdade, verdade. Bem, começando do começo, o que é branding? Eu acho que é uma coisa que não é tão fácil de você compreender. É que eu já concluí que é meio que um conjunto de elementos que vão te ajudar, vão te possibilitar comunicar algo conforme o objetivo que você quer, né? Então, são um somatório de significados, porque tudo tem um significado. O somatório disso tudo te permite ter o objetivo que você quer.
Sim. Eu até li um pouquinho disso esses dias, que é que realmente eu não... Até na minha cabeça, a gente fala de branding há um tempo, pra mim era um tema mais... Pô, é isso. Mas não, é um conjunto de ações, né, que a galera faz pensando em posicionamento, pensando no conceito que você quer passar da marca e pensando também na sua persona, né? O Sim. público que você quer atingir.
Sim. Depois nós vamos chegar mais nisso, mas... É basicamente, né, um somatório, então coisas de dia a dia também vão influenciar, né? Porque o próprio posicionamento, ele é um elemento do branding, né? E depois, além disso, como conseguir um posicionamento, depois de como deixar claro diante de adversidades, talvez, a forma como você lida com as coisas também influencia, né? Só um ponto, né? Então, se você quer passar, né, exemplificando mais fácil, se você quer passar uma identidade de criatividade, você tem que vestir como uma pessoa criativa, você tem que ter elementos de criatividade. E aí não adianta você querer ser criativo e não usa roupa descolada, não tem tatuagem, não tem cabelo da moda, né? Não adianta. Dando exemplo do Gabriel, consegue vir aqui, meu amigo?
Peraí, como assim?
Gabriel é o nosso por trás das câmeras, né? Que é o nosso do marketing, a cara dele, esse bigode, esse cabelo meio branco.
Estiloso pra caralho.
Tatuagem, unha preta, tênis amarelo, né? E é basicamente assim, o Gabriel, mesmo que ele se identifique, ele goste de vestir assim, de ser assim, as pessoas veem ele e já imaginam, tá vindo um cara criativo ali, né?
Exatamente.
E você, acho que você colhe frutos com isso, então você mantém.
Sim, com certeza. E também o ponto de, aí puxando sardinha pra marca, é uma das nossas, talvez eu seja uma das nossas personas, né? Que gosta de mostrar essa questão da mineridade e tal. Então, tipo assim, bem dizer, sempre comigo.
É. Mostra um detalhezinho aqui, Gabriel. Vira aqui pra estampa aqui, ó. Tá vendo?
Estampa nova.
Original daqui de Minas. Vocês encontram lá no nosso site, combinando com o tênis dele, tá? Então tem esses detalhezinhos também que fazem a diferença.
Lógico. Boa. E aí, puxando, nesse caso, acho que você identificou quando eu tava falando, que o Breno uma vez comentou, foi bem engraçado, que se olhasse eu e o Breno, né, pensando assim sobre... personalidade, estética também, né? Como a gente se veste. Sim. E tal. Você primeiro pensa, pessoa que você pensa que é o do marketing é o Breno,
é.
Né? Tatuagem até no pescoço,
oh,
ali agora,
é
nova, anel no dedo, tal. Eu não, eu já sou mais, né, de boa nesse sentido, só que o Breno cuida mais a parte mais burocrática da empresa, se for pensar, né? Então, assim, se for pensar, eu tô comunicando errado.
Sim,
né?
Sim, concordo. Isso foi até realmente, acho que a Visa comentou, a Mari falou uma vez isso aí.
É.
A gente tá tão inserido que eu nem tinha percebido isso, mas realmente, né, a gente, ponto importante que você comentou, que a gente também que tá à frente de algum negócio, a gente tem que saber se portar, né, e saber, né, um simples vestimenta, qual imagem que a gente quer passar também, de às vezes credibilidade. Pô, você vai numa reunião, às vezes você se veste de um jeito, dependendo do estilo que for. A gente tá aqui conversando com vocês, pô, é a criatividade que a gente quer passar aqui realmente. Então, Léo escolheu a nossa Nó, que na minha opinião vai ser um dos sucessos da coleção. Estamos mapeando vendas ainda. E aqui, culiado. Inclusive, o que é culiado, Léo?
Culiado é meio fazendo complô.
Isso
boa.
Aí.
Sim, bem, o objetivo final do branding é você ter mais venda, né? Ter mais fidelidade de cliente, né? E acho que pode dizer também que você tendo um brand mais bem feito, ele vai encurtar o seu caminho até a venda. Ele vai facilitar você a gastar menos no esforço de marketing para vender. Bota fé?
Demais, legal pensar isso. Nunca tinha
É.
pensado nesse lado, não. Que a gente fala que tá tudo ligado, né? As áreas. Brand começa, vendas termina.
Sim. Acho que assim, eu não sei nem qual que é a tradução real em português. Não sei se é gestão de marketing, se é valor de marca, enfim. Mas isso extrapola necessariamente apenas a questão de serem elementos unificados, né? Ou de serem áreas, né? Por quê? Como é o somatório, como é o conjunto, você tem que ter a convergência entre os canais. Bota fé? Então você
Concordo.
falou da venda, então a venda vai ter que ter a loja com a estética que você está falando, o vendedor com o atendimento que você está falando, o marketing tem que ter o tom de comunicação que você está falando, que você está, né, propondo, na verdade. A estética, né, os elementos visuais estão. A logo tem que ser coerente com o posicionamento, as cores e tudo mais. Acho que isso aí também, não preciso de destrinchar. Se você pensa no marketing, você tem o marketing orgânico e inorgânico, você tem o marketing de conteúdo, tudo isso também tem que estar numa certa coerência para que você consiga ter uma robustez para criar esse branding.
Sim. Pensando na nossa história, Léo, lá de trás, no dia 1 ali, no dia 1 não, né? No dia menos 365, foi quando a gente começou a planejar a marca. Você identifica alguns elementos, assim, principais, de top 3 talvez, que não que sejam que sejam os principais, mas que você consegue ver o brand da Bem Dizer mais bem descrito?
Bem, difícil, cara. Não me preparei para essa, não.
Essa foi de propósito.
Mas, assim, a gente estudou muito o nosso posicionamento de mercado, tá? No sentido de esse conceito Minas moderno, né? Moda com identidade mineira,
Sim.
não camisetas de frases, né? Então aí a gente conseguiu ali ter ali um oceano azul ali dentro desse posicionamento. E depois disso, a gente teve clareza sobre persona e território de marca, quem a gente é, quem a gente não é, e depois, né, seguindo o nosso tom de voz, tom de comunicação, que eu acho que é dos elementos todos que a gente vai até elencar aqui, é o mais vibrante, o mais evidente do branding, né? Que é a hora que você está comunicando com seu cliente, você vai usar, né, o tom de voz que você está querendo propor, né? Se você for um tom de voz mais autoritário, mais formal, você vai passar credibilidade, vai passar autoridade, né? Como eu disse. Se você for mais descolado, mais jovem, você passa criatividade, você passa proximidade.
Concordo. Eu sou Maria, né? Talvez não o principal, mas o nome. Acho que a
É,
gente, como, né,
verdade.
como fundador, às vezes a gente não via, assim, a gente via a força do nome, mas não via como um dos principais. Mas isso veio de muitos clientes nossos falando, cara, Bem Dizer tem total, o nome Bem Dizer tem total a ver com o que vocês querem passar com a marca, né? Então acho que é
Verdade, verdade.
uma coisa que a gente, não é à toa que a gente passou quase 4 meses para definir o nome junto à nossa consultoria, mas acho que o nome também passa muito o que a gente quer.
O nome, a gente tinha um pré-requisito que não poderia ter Minas, né, bem descarado no, no, na,
Sim.
no nome, né? Então não seria Minas, não sei o quê. Tinha até a ideia de, vamos supor, Libertas, né? Que tem
Verdade.
a ver com a bandeira e tal. Mas não, a gente queria uma coisa que não tivesse necessariamente vinculada a isso, para mostrar que para ser mineiro não precisa de estar sempre falando de Minas, botar o triângulo lá, não tem triângulo na logo também, né? E bem dizer, é simpático, né? Tem um quê de tradição ali, né? Então acho que essa que era esse que era a conversa aí. Bem, a gente falou da coerência de todos os canais, né? Que eu acho que é muito importante nesse sentido. Tem alguns elementos de branding que são bons a gente destacar aqui para que quem estiver construindo se atentar, né? Muitos são mais difíceis e, né, outros são mais fáceis, né? Primeiro deles, ter propósito de marca, né? Por que você faz aquilo? Qual que é, né, o intuito dessa marca existir? O que que você muda? O que que você se propõe, né? Por isso que é propósito. E quais são os valores de marca, que eu acho que aí tem a verdade, né, e a essência, né?
Sim, valores é uma coisa que, né, como a gente falou no episódio que a gente já fez,
Manda aí, coloca aí.
são coisas internas, mas também que a gente consegue passar para o público, que é interessante o nosso público saber o que a gente valoriza. E o propósito é uma coisa que às vezes, né, de novo, muita gente acha que é lero-lero, a marca tem uma coisa, mas pô, a gente está aqui na Bem Dizer, né, trazendo um exemplo de novo para a gente, pô, a gente tá levando mineiridade pra galera, tá fazendo a galera se orgulhar cada vez mais de ser mineiro, né? Então, é uma coisa que a gente consegue ultrapassar a barreira do produto e a gente consegue criar uma conexão mais fácil com aquela pessoa que a gente tá atendendo, né? Porque, pô, se ela foi na loja, se ela gostou de uma estampa, a venda se torna muito mais fácil se ela se conecta com aquilo, com algum valor dela mesmo. Se ela se identifica o valor da pessoa com o valor de marca.
Bom ponto, cara. Extrapolar produto. Acho que esse que é o caminho aí que a gente tem que falar sobre brand mesmo. E tem uma coisa que eu vi, depois tem que voltar nos elementos, tá? Me lembra aí.
Sim, tô acompanhando aqui, ó.
Mas tem uma coisa que eu vi recentemente que empresas muito grandes, que as empresas que já têm realmente área de marketing muito estabelecida, investimento alto, investe em pesquisa, tem área de P&D, tem pesquisa de mercado, grupo focal, não sei o quê. Ou seja, nós estamos falando das grandes mundiais mesmo. Entre elas, chega uma hora que o que diferencia é só o branding. Porque produto bom as duas têm, comunicação boa as duas têm, né? Começa a chegar nesse nível que a única forma é, tipo assim, eu sou uma pessoa que identifico mais com descolado ou com formal. Bota fé?
Sim.
Aí como você comunica, é a hora que você vai. Eu sou uma que gosto mais de ecologia e causas, né, ambientais. Se essa marca compra esse peixe, eu vou. Ou sou mais de, sei lá, de resultados.
Trazendo isso aí, eu estava escutando um podcast esses dias, falando de pilares de marcas de sucesso, e fizeram uma comparação entre Coca e Pepsi. Né? Não vou trazer exemplos, que a gente vai ter algumas campanhas aqui, a gente vai trazer, mas fizeram um teste cego para a galera comparando Pepsi e Coca. Pepsi ganhou.
Né?
Ou seja, o produto da Pepsi, a galera gostou mais do gosto. Porém, a gente vê, né, não tem números para falar aqui, mas que a Coca é bem maior que a Pepsi. Por quê? Pelo brand da Coca, que é sensacional.
É, então, por exemplo, tem motivo para a Coca gastar dinheiro em fazer o Papai Noel.
Sim.
Aquele ursinho da Coca lá. No interior tinha muito. Não sei se será que a capital tem também, que vem o Papai Noel, vai passando o caminhão do Papai Noel para chegar na casinha lá, uns caminhão vermelho com música.
Cara, aqui em Minas eu não lembro de ter visto. Eu vi em Jundiaí. É. Como eu morava de frente pra rodovia, eu lembro direitinho. É. E a galera marcava horário pra ir lá na praça pra ver passar.
Divinópolis eu ia muito. É. Chegava na praça lá. Bem, seguindo nos elementos pra se ter um brand, né? Que constrói o seu branding. Posicionamento de mercado, né? Que eu acho que não vale a pena estender sobre isso, mas como você se posiciona. Se você vai ser a marca mais premium, você vai ser a marca mais comercial, a marca mais de preço, né?
Preço.
Mais abaixo ali, vamos chamar assim. Então, isso também compõe a forma como você vai, né? Esses elementos que vão botar para fora.
Sem dúvida. E isso do preço que você falou é bom destacar, né? Porque é uma dúvida que a gente teve lá no início e que muitas pessoas que às vezes a gente conversa têm, que é na precificação do produto, né? O posicionamento entre diversos temas é importante você estar atento ao seu preço. Porque se você joga muito lá embaixo, a galera às vezes pode, pô, não tem qualidade. Se você joga muito lá em cima, você não conquista também o mercado que você tem para se posicionar. Então, é um ponto de atenção que tem muito a ver com o posicionamento de mercado.
Isso aí. Porque você atinge o público que está, né, pensando nisso aí. Bem, depois disso, identidade visual. Nem preciso descender muito sobre isso. Cores, elementos, logo. O que tem mais além de logo? Ícone,
tipografia.
Tudo isso vai, né, somar. Tom de comunicação, como eu disse, que eu acho que é o mais evidente disso, que é, por exemplo, como você responde algo, como você fala com seu cliente, né? Então, na bem dizer, se a pessoa chama a gente lá, a gente fala, e aí, bom, né? Preocupa não, sou bonitinho demais da conta, né? A gente faz assim porque é o que a gente fala no geral. Então, tem lá a questão de ser positivo, ser simpático, chamar para conversa.
Sim.
O que mais?
Cara, isso aí, enquanto você lembra esse que é mais aí, eu vou lembrar de um caso que a gente, na época eu tava com o WhatsApp, eu lembro direitinho. Aqui a gente tem alguns problemas de inventário, estoque, como todas as marcas têm, e a gente vendeu uma peça no site e não tinha o estoque daquela peça. E aí eu fui chamar o cliente pra resolver o problema, né, pra tentar achar uma solução. A gente usou tão bem essa questão da comunicação, né, do tom de voz pro cliente, que a gente resolveu o problema. A gente, né, tanto do cliente quanto o nosso, e ele agradeceu a gente, falou, cara, eu acho sensacional a forma que vocês conversam com a gente. Então, continue assim, é um diferencial da marca. Isso, acho que está muito linkado com isso.
Total.
Quanto é importante isso, né, que muita marca negligencia.
Já tem cliente contando causo para a Rafa, que é responsável do relacionamento com o cliente.
Entendeu? É, pois é.
Justamente por esse tom.
Cria conexão, né?
Então vamos lá, dando exemplos para pessoas que são... Acho que quando a marca é nichada é mais fácil.
Verdade.
Bom ponto, hein? Se você não é nichado, Bom desafio para você aí. Qualquer coisa, você chama a gente, que a gente pode te ajudar também. Para dar palpite, a gente consegue fazer bem. Bem, então vamos supor, você tem uma marca de artigos de surf, você pode chamar a pessoa, e aí, brother? E terminar com um hang loosezinho. Apesar que hang loose vai ser concorrente, né, no caso. Pois é, branding. Aí, ó, só esse exemplo, ser ser chamado de hang loose, existia a marca hang loose, o cara fala, opa, vou apoderar do negócio ali, e agora a gente associa a marca
Gigante, né?
naturalmente.
Verdade, não tinha
Mas eu acho
pensado.
que o símbolo começou antes.
É, eles aproveitaram, surfaram a onda, então,
Tá certo.
literalmente.
É. Então, se você, quanto mais nichado, mais você pode aproveitar de elementos, não tenha medo disso, porque é como o seu público também, né, se conecta, como diz o Breno.
Cara, um exemplo bom disso aí, que talvez fosse um pouco difícil de fazer, mas fazem um tom de comunicação muito legal, da Netflix. Então, assim, não só no tom que eles usam, mas na forma deles conversarem, é uma forma mais espojada, mais engraçada, fazem piadinha com o cliente. Então, né, não precisa ser o sotaque ou gíria ou alguma coisa, mas eles conseguiram criar um tom de voz da Netflix que a gente vê bombando aí no Twitter.
É, esse de elemento tem uma campanha da Doritos que eles lançaram a Doritos sem rótulo, porque eles tinham tanta confiança no pacote deles e na força da marca que eles não precisavam de rótulo. Então eles lançaram a Doritos toda vermelha e vendeu igual água, entendeu? Porque, tipo assim, eles têm tanta confiança ali no símbolo, né, no que a marca representa, que eles não precisam nem de rótulo, não precisa nem colocar a marca. Todo mundo sabe que é Doritos, todo mundo sabe que vai ser bom.
Então vou pegar esse gancho, então vou falar sobre anúncios, né, campanhas que te permitem falar sobre branding, né? Porque tem uma relação, né, muito de quando você faz, né, campanhas publicitárias, você pode fazer campanhas de branding que vão te posicionar, que vão no futuro te fazer colher frutos, e para campanhas comerciais, né, que é compre agora, né, já vai direto para o site, já aproveita a promoção, enfim, né? E tem outros que só te posicionam. Ótimo exemplo do Doritos, então. Salgadinho, vermelho, Doritos. Pronto, eles estão estabelecendo isso. Claro que eles vão fazer isso aí só temporariamente. Vai ser 2 meses, fazer um barulho, ativa, e estão lá falando aqui, ó. Você não precisa de botar marca, você sabe que o vermelho é meu, né? Agora, se ele quiser vender, vai ter que fazer promoção no seu mercado mais barato para poder botar um negócio para trazer caixa.
Sim. É, falando de anúncio, uma coisa que eu pensei aqui agora também, que liga com o que eu falei lá atrás, da questão de investimentos, né? Pensando agora numa marca que não tem grana, tipo a Doritos. Mas tem criatividade, né? Se você é criativo, você pode passar uma coisa gastando pouco. Trazendo dois exemplos não, né? Um que é aquele que a gente fez, quando a gente estava nós dois, pré-carnaval. A gente quis se comunicar, quis levar a novidade que a gente lançou de uma mini coleção de carnaval. A gente cortou 5 papelões e trouxemos frases criativas, tipo, checkmate é melhor que scalbit. Pô, bombou, viralizou, né? Então trouxe um conhecimento de marca que está total ligado a branding. E outros exemplos, você mexe no TikTok direto, no Instagram, você já deve ter visto, sei lá, um botequinho de esquina com uma frase tão legal, né, naquele, não sei como é que chama, na placa lá do mercadinho, que atrai o cliente para parar ali e consumir dele. Então a criatividade muitas vezes pode suprir uma falta de grana para investimento.
É, e esse caso nosso, o branding ali, ele estava quando a gente falou que checkmate, que é da nossa terra, que é feito aqui por pessoas da nossa idade, inclusive foram nos Gerais, mais uma pra vocês botarem aí, ó, checkmate lá nos Gerais, é melhor do que uma grande empresa. Então a gente estava falando assim, é possível ser grande, por que não ser grande? Vamos brigar contra os gigantes, porque Minas tem que ser maior, enfim, claro que eu estou fazendo isso metaforicamente. Esse é o brand da Bem Dizer, esse é o posicionamento da Bem Dizer. Então a gente estava construindo isso.
A placa da Al Rabone, que a gente citou no começo.
A placa do Al Rabone, então de novo, coloca de novo outro episódio pra vocês pular aí, que é o slogan, para quem é chato com carro, isso aí posiciona ele de uma forma muito legal, que é só quem entende, identifica que eu sou chato com carro, eu tô na minha tribo, eu tô no meu momento, eu vou lá na Al Rabone pagar caro para limpar, porque a ideia é essa, limpar meu carro, porque a ideia é essa.
Ótimo exemplo.
Bem, você falou então de anúncio, né, de exemplos. Conteúdos são importantes, então você pode. Os conteúdos que você cria nas redes sociais, então isso aqui, no estoque, os gerais, fazem parte do nosso branding, que é da gente falar sobre empreendedorismo em Minas Gerais, falar sobre criação de marca em Minas Gerais, falar sobre dia a dia de empresa, de mostrar que existem empresas grandes em Minas, é possível, né? No digital, no físico também, quando a gente faz panfletos, a gente faz, sei lá, ações na loja com café e broa, né? Que já é o nosso lado
Ativação
mais
em evento, né?
tradicional, ativação em evento.
Parcerias, né? Que a gente tá fazendo com o Cantinho,
Collabs.
por exemplo.
É.
Baita coleção, baita, né? liga as empresas, tem conexão à empresa e a gente atinge o mesmo público.
Isso, o Cantinho é uma festa em BH, muito bem posicionada, né? Toda vez totalmente convergente com o nosso público.
Sim.
A gente faz peças para eles, faz lançamentos juntos, então a gente tá ali botando mais uma sementinha, né, nesse brand aí.
O exemplo do Gerais, né, que você já vi você falando bastante, que eu acho super legal, é aquela pegada de, pô, a galera tá ali ouvindo um rádio, vamos ouvir o sotaque dele, né?
É.
Pô, vamos ouvir o Gerais, porque a gente vai falar nu, vai falar trem, vai falar uai, e, de novo, cria conexão com quem tá ouvindo.
Sim. Fundo no fundo, a gente quer que mineridade venda melhor, então as pessoas têm que ter mais consciência de que é possível, né? Mais ou menos assim.
Sim.
Essa que é a ideia.
Corte temporal, então, aproveitando que amanhã a gente está lançando uma coleção sensacional, com muito brand envolvido, muita cor envolvida, cor vibrante, que a gente quer passar criatividade e mineridade. Qual que é o site que a galera consegue ver, Léo?
Bemdizer.com.br.
Tem cupom?
No estoque, 10% todo site.
E ó, tem nossas lojas também, tá? Tiradentes, Charme de Loja, Savassi, Mercado Novo e nosso quiosque, nosso bebê lá no aeroporto. Entre no nosso site também que tem os endereços lá.
Boa. Aproveitando o gancho que você falou de produto, de cores, produto também é branding?
Sim, na minha opinião sim, né? Não é o principal, eu acho, né? Ele compõe as ações que a marca tem pro branding, mas na minha opinião sim.
Só não vou aplaudir porque eu tô com o gimbal na mão, mas você merece muitas palmas.
Obrigado, cara.
Tô brincando. Seguinte, bom ponto, velho. Sabe por quê? Se você tem produtos muito bons sempre, te facilita posicionar também, né?
Sim.
Só que não é a única forma e as pessoas confundem naturalmente achando que eu tenho que ter o melhor produto do mundo e aí sim eu ter sucesso. Mas não.
Isso é legal se falar aqui de novo, né? Eu já ouvi várias vezes, não de conhecidos, mas... A galera falando assim, pô, meu produto é bom, mas eu não vendo. Uhum. Meu produto é bom, mas eu não vendo, tem qualidade. Mas, pô, tem muita coisa por trás que a gente tem que se atentar.
Fora do brand, inclusive.
Olha o exemplo do teste às cegas aí da Pepsi com a cola.
Com a cola?
Com a cola.
Pepsi Cola.
Coca-Cola. É a mesma coisa. Então quer dizer que no teste às cegas ali, no paladar mesmo, no produto, quer dizer que a Pepsi é melhor? Por amostragem? Mas por que a galera prefere? Porque a Coca imprime o branding dela no produto também.
É verdade.
Sem dúvida.
Starbucks ou Op Café aqui de BH?
Starbucks. Tô brincando.
Não, tudo bem.
Eu pensei que você tivesse falado do The Coffee. Eu confesso que eu sou muito mais The Coffee. Mas a força de marca do Starbucks não tem nem o que conversar. É. Né? Acho que não, posso estar falando merda aqui, mas ganhou como uma das marcas mais fortes do mundo, né?
É a mais, acho.
É a mais?
É. O ponto é esse, né? Assim, não necessariamente é o melhor, né? Claro, depende do gosto, não estou, né, reduzindo o valor do Starbucks, mas a gente sabe do valor do Starbucks, não do café do Starbucks. Esse que é o ponto.
Sim.
Terminar com essa?
Bora.
Então corte no estoque.
Me conta aqui, Coca-Cola ou Pepsi? O papo hoje no estoque foi sobre branding e trouxemos várias ações que você pode implementar na sua marca para reforçar o branding dela.